Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Como já foi dito, estamos nos aproximando, né, da celebração da Páscoa. E à medida que vamos lembrando daquilo que vai acontecer ou do que nós vamos celebrar na sexta-feira, minha recomendação para você durante essa semana, vai dando uma lida nos evangelhos, naquilo que está cercando os eventos da Páscoa. Cada evangelista, cada autor, né, dos quatro evangelhos tem um jeito diferente de contar, tem detalhes diferentes. E na sexta-feira nós queremos lembrar desse momento único, né, onde o nosso Deus morreu, onde o nosso Deus teve a sua vida interrompida. E isso não foi em vão. A Bíblia de capa a capa, se você pegar a narrativa da criação, é uma narrativa fantástica, linda, uma demonstração de poder. No final, no último livro, nós temos a promessa, a profecia de outras manifestações de poder, mas no centro está a morte de Jesus. E se isso não tivesse acontecido, meus queridos, eu ia dizer para vocês, vamos embora para casa. E no domingo nós queremos celebrar a ressurreição, porque não terminou ali. Se tivesse terminado ali, também não teria valido a pena. Mas no domingo nós queremos celebrar a ressurreição. E nunca é demais. Você deve conhecer a história de cor e salteado. Mas mergulhe na palavra ao longo dessa semana e vai se inteirando do que vai acontecendo. Hoje estamos, então, pensando no domingo de Ramos. Já foi dito, já foi explicado o que aconteceu no último domingo antes da morte e ressurreição de Jesus. Jesus entra em Jerusalém e o povo o recebe achando que ele vai ser o salvador da pátria. E ele não salva a pátria, né? Ele não salva a nação de Israel politicamente da forma como eles esperavam. Mas ainda pensando que seria assim, eles gritam Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus passou 3 anos intensamente, intencionalmente ensinando seus discípulos, convivendo com muitas pessoas, fazendo milagres, ensinando, exortando, apontando defeitos. E no final de 3 anos, eu penso que Jesus talvez tenha olhado por que que às vezes demora tanto. Por que que foi tão difícil fazer com que determinadas pessoas entendessem algumas coisas? E às vezes na nossa vida é assim também, não é? Talvez a gente observa na tua vida, na tua própria vida, ou na vida de alguém que você ama, e fala, puxa vida, por que que demora tanto? Não podia ser mais rápido? Jesus já não morreu e ressuscitou por causa disso? Já não tem promessas na Bíblia? O que será que acontece? Que às vezes as coisas demoram um pouquinho, mais do que nós queríamos. Tem uma exceção, que acontece no último trecho antes da entrada triunfal, conforme o relato de Marcos, e se você abriu, trouxe a sua Bíblia, abra ela em Marcos 10. É o último evento mencionado logo antes da entrada triunfal. Marcos é o evangelho mais curto de todos, e o Marcos é o mais direto. Marcos parece que é extremamente dinâmico, ele vai falando as coisas imediatamente, logo de em seguida, e de pronto ele foi, e levantou-se e foi. É um evangelho muito rápido, muito dinâmico, e você precisa prestar atenção à medida que você vai lendo para não perder algum detalhe. Né? Lucas usa mais ou menos a mesma sequência de Marcos, mas enche mais de datas, de locais e de nomes, etc. Mas Marcos é muito dinâmico, e uma das coisas que me chama atenção em Marcos é a sequência que ele coloca as coisas. Por que é que ele fala de divórcio e logo em seguida ele fala de filhos? Parecem que são 2 eventos absolutamente isolados, isso está bem no começo do capítulo 10. Por que é que ele fala de discípulos que querem sentar à direita e à esquerda de Jesus e logo depois conta essa história, esse milagre do cego Bartimeu? O que será que ele está querendo dizer de uns discípulos que conviveram com Jesus durante 3 anos, fazem um pedido absolutamente absurdo para Jesus e logo em seguida conta a história de uma pessoa que, num estalar de dedos, muda a sua vida? Vamos ler Marcos 10, do 46 ao 52. É o último trechinho e o título diz assim, o cego Bartimeu recupera a visão. Marcos 10, 46 até o fim. Então chegaram a Jericó e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, que quer dizer Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E aqueles mesmos, né, que mandaram ele ficar quieto, chamaram o cego e falaram: ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Título da mensagem nessa manhã: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Mestre, eu quero ver. Quão difícil era para esses discípulos que conviviam e conviveram e andaram tão perto de Jesus entender o que estava acontecendo. E quão fácil foi para Bartimeu perceber. Quando ele percebeu que era Jesus, ele falou: agora não. Essa oportunidade eu não perco. Eu não sei quantas vezes esse bonde vai passar por aqui. Eu não sei quantas vezes essa oportunidade vai bater a minha porta. E provavelmente essa era a única. Porque Jesus logo em seguida seria preso e crucificado. E ele falou: eu não vou perder essa oportunidade. Mestre, eu quero ver. É o último milagre que Marcos relata antes da entrada triunfal, e isso também nos dá a pensar por que ele encerra esse ciclo de milagres e histórias. É a primeira vez que Marcos fala publicamente que Jesus é o Messias, quando ele é chamado de filho de Davi, era guardado filho de Davi, e ali ele está sendo reconhecido logo antes de entrar em Jerusalém. Marcos, ou para o leitor de Marcos, quem lê Marcos pela primeira vez, fala: opa, esse é o filho de Deus. Um cego, um deficiente visual que enxerga mais do que todos os discípulos. E o nome dele, Bartimeu. Já reparou que na Bíblia muitas vezes os milagres não têm nome, né? As pessoas que recebem os milagres não têm nome, né? A mulher com fluxo de sangue, a mulher à beira do poço, o jovem rico, nem sempre são milagres, mas histórias, mas os evangelistas não se preocupam muito em dar nomes às pessoas, né? Eles identificam de onde ele era, o endemoniado gadareno, né? Da localidade que ele era, mas ele, Marcos, se dá o trabalho de dar um nome para esse cara, né? Que já coloca ele numa posição de destaque também. Como estava agindo Bartimeu, né? Bartimeu estava sentado pedindo esmolas. A vida dele parecia limitada a isso. Recursos médicos nenhum, pessoas para ajudá-lo aparentemente não tinha, né? O máximo que as pessoas fizeram para ele no início foi: fica quieto, e vinha a multidão, né? A Bíblia fala que Jesus vinha caminhando junto com a multidão, então não deveria ser algo muito silencioso, não é que Jesus, pouco provavelmente Jesus passava meditando em silêncio e o cego estivesse o atrapalhando, vinha a multidão conversando e aquele burburinho, e aí ele começa a chamar por Jesus e eles olham: ah não, esse aí é só aquele um que pede esmolas. Rejeitado pela sociedade, aquele que depende do favor dos outros. Pode imaginar a solidão desse homem, como esse homem se sentia literalmente rejeitado por todos. Na verdade, essa é, em muitas formas, se compara com a condição de quem não conhece a Jesus, apesar de que Bartimeu conhecia Jesus. Ele ainda não tinha tido um contato pessoal com ele, mas muitas vezes nós nos portamos com homens que sentam e pedem esmolas. Um homem sem, pessoa sem propósito, sem projeto, sem destino, porque não conhecemos a Jesus. E talvez você pode falar da sua própria vida, e nós ouvimos, eu acho maravilhoso quando eu ouço histórias e vejo pela minha própria vida de como era antes de Jesus. Eu achei que estava tudo bem, eu achei que estava fazendo o que todo mundo fazia, e quando eu me deparei, quando eu me confrontei com Jesus, eu percebi que a minha vida não tinha sentido. Era como se eu estivesse no meio-fio, pedindo esmolas. Efésios 2:5 fala: estávamos mortos em transgressões. Sem Jesus não éramos nada. Não tínhamos propósito, não percebíamos as coisas e dependíamos do favor dele. Estava sentado pedindo esmolas e ouvindo que era Jesus. De repente, eu não sei como, a Bíblia não fala como é que ele percebeu que era Jesus. As pessoas não estavam lá narrando para ele o que acontecia ao seu redor. Mas de alguma forma ele percebeu Jesus no meio de tudo aquilo. Ele era alguém que estava atento para o mover de Deus, para o que Jesus estava fazendo. Como é difícil muitas vezes a gente perceber Jesus na nossa vida, não é verdade? Com muita frequência, quando eu converso com pessoas, porta fechada, e pessoas abrindo seu coração e falando: não está bom assim, eu não gosto disso, está ruim aqui, eu queria que fosse diferente. E a pergunta sempre me vem à mente, muitas vezes eu faço: onde está Jesus em meio a tudo isso? Você está vendo Jesus? Não, eu acho que Jesus me abandonou. Eu acho que Jesus não está aqui, não. Mas espera aí. Nossa, não teria acontecido aquilo se não fosse intervenção divina. Eu não teria ido àquele culto, eu não teria vindo bater a sua porta, ou aquela pessoa não teria me ligado se não fosse por Jesus. Eu falei: me conta mais. Onde mais está Jesus no meio de tudo isso? É verdade. Jesus estava na minha educação, Jesus estava na pressão da sociedade, quando a sociedade toda me pressionava em uma direção e eu falava: não, não é aqui que eu quero ir, não é aqui que eu quero ir, tem coisa melhor para mim. E eu procurando, onde está Jesus? Meu querido, se eu fizesse essa pergunta, olho no olho, na sua condição hoje, onde está Jesus? Você consegue identificar onde Jesus está? Porque o Salmo 139, que é um dos meus queridos, um dos meus favoritos, fala que não tem como escapar de Jesus, não tem como escapar de Deus. Ele está em todos os lugares. Se você subir nos mais altos céus, ou seja, se você estiver na boa, se tudo estiver resolvido na sua casa, Deus está lá olhando por você. Se você fizer sua cama na sepultura, se a tua vida estiver ruim, se você estiver infeliz, insatisfeito, Jesus está lá com você também. E como na parábola do filho pródigo, o pai, né, dessa família está de frente esperando o filho voltar. É o filho que dá as costas e vai embora. Eu é que dou as costas para Jesus muitas vezes. Eu é que me volto para o mundo e desisto de Jesus. E ele fica esperando. Ele fica esperando. Ele não dá as costas para você. Pastor Luciano já mencionou o Salmo 118, espero que você tenha colocado algum bilhetinho lá dentro, que a gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Se quiser ir abrindo o Salmo 118 para nós lermos exatamente o trecho que já lemos, mas vou começar um pouquinho antes. Porque a outra coisa que o cego fez depois, ele estava pedindo esmolas, ele ouviu que era Jesus e ele começou a gritar por Jesus. E é possível, e eu já experimentei isso, já vi acontecer, onde você pergunta para a pessoa: onde está Jesus no meio de tudo isso? E a pessoa fala: eu não sei. Eu sinceramente não consigo ver. Não tem Jesus aqui. Eu dou a volta, eu olho para todas as áreas da minha vida e eu não consigo ver Jesus. Eu acho que ele me abandonou, eu acho que ele desistiu de mim, eu acho que eu errei tanto, eu acho que meus pais erraram tanto, eu acho que a minha comunidade errou tanto que Jesus desistiu de mim. E aí esse Bartimeu nos serve de exemplo. Primeiro porque não é verdade, Deus não desiste de você. Deus é extremamente persistente. Ele não teria desenhado esse projeto todo de enviar seu filho, de morrer, de ressuscitar no terceiro dia, para desistir tão facilmente. E aí o que esse cego faz? Ele começa a gritar por Jesus. Já te aconteceu isso? Ajoelhado lá na tua sala, onde ninguém te vê: Jesus, onde é que você está? Cadê você no meio de tudo isso? Eu quero ver você. Eu quero ver, mestre, eu quero ver. Porque eu não estou vendo. A minha fé é pequena, ou a minha percepção é limitada, e eu não consigo perceber onde Jesus está no meio de tudo isso. E esse cego grita por Jesus. E o Salmo 118, a partir do versículo 22, vamos começar um pouquinho antes só do que nós já lemos. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Hosana, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso é o salmista, séculos antes, profetizando que aquela pedra que eles rejeitaram, aquilo que a sociedade do seu tempo crucificou e matou literalmente, tornou-se pedra angular, e que é o motivo de nós estarmos aqui nessa manhã, e é o motivo de eu ainda ter vontade de viver, motivo de eu fazer as coisas que eu faço. Que mais que o cego faz depois que ele grita por Jesus? E Jesus, eu te garanto, meu querido, se você clamar por Jesus, Jesus vai te responder. Se você clamar por Jesus, Jesus vai te responder. Ele te ama mais do que o teu pai, do que a tua mãe, ele te ama mais do que você mesmo. Eu não sei se vai ser no primeiro dia, eu não sei se vai ser na primeira oração, mas se você clamar por Jesus, ele vai te responder. E aí o que, que o cego faz? Ele lança sua capa para o lado, de um salto, põe-se em pé e dirige-se a Jesus. Imagine que vem aquela multidão, o cego está lá sentado, provavelmente somente com a sua capa e alguma coisa, talvez para recolher as esmolas, eu não sei. A sua capa, muito provavelmente, era o que ele tinha ali de seus pertences. E se ele se livra daquela capa e vem a multidão passando, a probabilidade de ele conseguir reencontrar essa capa sozinho é muito pequena. Não está nem aí. E eu acho que ali a gente já encontra uma dica de por que às vezes demora tanto. Esse apego às nossas coisas, esse apego à minha própria vontade, esse apego às minhas preferências, ah, como ele me atrapalha no meu relacionamento com Jesus. Mas eu quero continuar vivendo a minha vida. E se Jesus me manda para a África? E se Jesus me pede para parar com esse comportamento, ou me pede para mudar isso? E se de repente eu começo a ter que acordar mais cedo? E se Jesus me pede isso ou aquilo? E a gente fica negociando conosco mesmo, né? Porque Jesus não aceita a negociação. Esse, o Bartimeu, ele não quer nem saber. Ele joga fora a sua capa. Essa é a chance da minha vida. Jesus está passando aqui e eu não quero perder essa. Eu não quero perder essa. A capa era tudo o que ele tinha. Ele teria grande dificuldade de reencontrar essa capa logo depois que a multidão passou, mas as suas prioridades, de repente, estavam completamente mudadas. E uma coisa eu te garanto, meu querido, não clame por Jesus se você não quer abrir mão das suas prioridades. Ele vai mexer. Ah, vai. Ah, vai. Eu conheço alguns de vocês e sei da experiência de vocês e estou falando da minha própria. Deus muda as nossas prioridades. E eu acho que é por isso que é tão difícil. Por isso que às vezes são 2, 3 anos como os discípulos, ou uma vida, para que a gente realmente clame por Jesus. Entregar o controle das nossas vidas não é bom, não é gostoso, não é agradável. Porque eu faço as coisas do meu jeito. Eu não erro deliberadamente. As coisas que eu faço elas pensadas. Eu penso naquilo que eu faço aquilo que eu penso, e penso que aquilo é o certo, e de repente eu preciso submeter isso à palavra de Deus, eu preciso submeter isso a alguns princípios, eu preciso preferir o outro em honra, eu preciso servir ao próximo. Quando ele joga sua capa, ele chega para Jesus e fala: Mestre, eu quero ver. A pergunta de Jesus, como tantas outras, né? Quando eu pergunto onde está Jesus em tudo isso, eu sei onde está Jesus. Eu não sei identificar exatamente na tua vida, mas eu sei que Jesus está com você. Eu sei que Jesus anda com você, Jesus quer transformar a tua vida. E quando Jesus pergunta para Bartimeu, né, o que, que você quer que eu faça? Né? As perguntas de Jesus muitas vezes são retóricas, mas ele quer que as pessoas expressem aquilo que elas querem. Ele fala: Mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Bartimeu tem uma percepção de si mesmo muito apropriada. Ele percebe qual é a sua limitação, ele percebe aquilo que ele precisa e ele percebe qual é a sua única esperança. Sua única esperança é Jesus. E seguiu Jesus pelo caminho. Depois que ele foi curado, seguiu Jesus pelo caminho. Mestre, eu quero ver. Está difícil encontrar Jesus em alguma situação da sua vida? Tem alguma área da sua vida, estudos, trabalho, família, vizinhos, finanças, emoções? Tem alguma área que está difícil ver Jesus? Grita como esse cego, grita como o Bartimeu. Hosana, salva-nos, socorro, eu preciso de ajuda. Eu preciso ver, eu não estou conseguindo enxergar. Em João 15, Jesus compara-se a si mesmo com uma videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Lá no versículo 8 ele fala, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Final de outubro, mais ou menos, do ano passado, eu estava responsável por fazer a direção do culto e fazer uma introdução. E eu fui numa floricultura, e talvez quem estava aqui vai lembrar, e fui numa floricultura pedir uma planta que identificasse exatamente essa questão de darmos frutos e etc. Cheguei lá e fui conversando com a senhora, muito simpática, e ela perguntou, pois não, o que, que eu posso te ajudar? Eu falei, não sei. O que, que você quer? Eu não sei. Mas eu expliquei meio por alto, ela achou que eu não estava entendendo bem o que eu mesmo queria, por que eu tinha saído de casa, mas concluí levando um pé de pimenta. E o que me fez ser convencido de que aquilo era o que eu queria, é que em algum momento ela falou dos cuidados que eu teria que ter com cada uma das plantas que eu estava considerando, e ela falou, olha, esse pé de pimenta, ele tinha frutos muito bonitos já, ele só vai continuar dando fruto se você plantar ele lá fora. Se você ficar com ele dentro, guardado, mesmo com iluminação e água, etc., ele não vai produzir novos frutos, somente esses que estão aqui. Eu falei, é isso mesmo, é isso que eu quero levar. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês naquela manhã. Que o nosso lugar de dar frutos é aqui dentro da igreja, sim, mas é lá fora. Nós somos chamados para darmos muitos frutos e lá fora. E trouxe aquele pé de pimenta, usei como exemplo. E me comprometi com vocês a cuidar dele da forma errada. Fiz exatamente o que a mulher falou para eu não fazer. Guardei ele no meu escritório, recebeu água a cada pouco, e irmãs queridas que vinham e entravam, né, a Renata e a Tante Gerda entravam no meu escritório e falavam, mas está morrendo. Eu falei, eu sei que dói, mas essa é a intenção mesmo. Né? E um dia eu trouxe aqui numa mensagem, acho que foi em dezembro, né? Ela já estava completamente entregue, né? E não foi por falta de água, foi simplesmente que eu fiz a coisa errada com aquele pé de pimenta. E a ideia naquele momento era, para você que vive de frutos do passado, né? Talvez você tenha tido encontros com Jesus no passado e fica revivendo isso, Deus quer te dar novos frutos. Pois bem, acabou a mensagem para mim, aquele pé de pimenta tinha terminado a sua serventia, né? Devemos subjugar a natureza, está lá em Gênesis, e eu achei que eu poderia, dessa vez, né, sem afetar a ecologia, fazer isso dessa forma. E o meu querido quase vizinho Paulo, né, está sentado lá no fundo, faz assim com a mão, Paulo. Chegou aqui no final do culto e me pediu se ele podia levar uma daquelas pimentas, uma ou duas, né? Falei, puxa, a mensagem vai ver que pegou, né? Ele quer levar para casa como lembrança. Achei que, né, de alguma forma que ela tinha colado, né? Falei, não, me dá uma, duas pimentas. Falei, eu vou jogar fora, isso acabou a serventia por mim, pode levar tudo. Ele levou uma ou duas pimentas, né? Uma só, levou uma só. Escolheu uma lá e levou essa pimenta. Não demorou muito, ele me trouxe algumas fotos. Essa é exatamente o que ele levou para casa daquele sermão, né? Está aqui a prova, não é Photoshop, não. Um vaso muito parecido com aquele. Infelizmente, eu não tive a presença de espírito de tirar foto daquele pé de pimenta que eu trouxe e depois a condição que ele estava no final. Pode tirar, obrigado. Essa mensagem de esperança. Eu tinha entregue minha esperança já, eu tinha desistido daquele pé de pimenta. Talvez pessoas tenham desistido de você. Talvez a sociedade, assim como rejeitou Bartimeu, de alguma forma te passa a mensagem dita ou escondida, dita ou oculta, de que, olha, desiste, não tem mais esperança para você. Assim como eu fiz com aquele pé de pimenta. E aí vem um Paulo, né? Um apóstolo Paulo, ou um amigo, e fala, grita por Jesus. Onde é que está Jesus no meio de tudo isso? Talvez outros já decretaram a tua derrota, ou você mesmo, que é uma das situações mais tristes que eu conheço, quando a própria pessoa se entrega como derrotada e fala, eu não vou conseguir, isso não dá certo. Eu não tenho condição para isso, ou Jesus não está nem aí para mim. E aí tem uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que talvez aquele pé de pimenta primeiro morreu, aquele não traz mais fruto, mas sobrou uma sementinha de esperança no seu coração. E aquela sementinha sumiu, tem muito mais fotos, a gente escolheu só 6, ele foi tirando bem regularmente, dá para ver o crescimento, né? Mas aquela sementinha sumiu e de repente está aí. Quem sabe um dia a gente faz algum almoço temperado com essa pimenta, né? É, a primeira coisa que eu vou fazer hoje no final é devolver para o Paulo, né? Porque agora eu quero que essa árvore vá para frente e esse pé de pimenta vá para frente, se depender de mim não vai dar certo. Nós amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro. E nessa semana a gente está lembrando de um tempo de muita tentação, de muita provação para Jesus. Onde Jesus está se aproximando de um sofrimento físico, emocional e espiritual, como nenhum de nós nunca experimentou, simplesmente para que eu e você tivéssemos contato e comunhão com ele. Senhor, eu quero ver. Eu não posso te prometer solução imediata dos teus problemas. Se eu basear as minhas promessas na palavra, eu não posso te prometer saúde, eu não posso te prometer riquezas, eu não posso te prometer nem mesmo ausência de problemas. O que eu posso te prometer é que Deus vai estar com você. O que eu posso te prometer é que Jesus te ama e ele não desiste de você. Ele não desistiu de você ainda. Tiago 1,5 fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Não tem condição. Vou ler de novo, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Isso eu posso prometer. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe por onde ir, se você não consegue enxergar Jesus em determinada área da sua vida, Tiago 1,5 nele. Eu te garanto que Deus vai te dar a sabedoria e a percepção, porque ele te ama. Ele tem um plano mais ou menos como esse para você, de reviver, de renascer. A gente lembra nessa semana o grande investimento que Deus fez nesse projeto. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim para ser Deus, Deus não precisa de mim para proclamar a sua palavra, Deus não precisa de mim, mas ele me quer. E não foi porque ele precisava de mim que ele enviou Jesus para morrer na cruz e fez com que a mensagem chegasse até mim de alguma forma. Não foi porque ele precisava de mim, mas porque ele quer ter comunhão comigo e com você.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!